Olá, estamos lendo um artigo por Rabash chamado Bo, venha. Você pode ver a lição no cabo.tv e também fazer perguntas lá. Perguntas seletivas que são relevantes ao tópico serão feitas durante a lição. Então, Rabash, o nome do artigo é Bo, venha. Venha a Faraó, porque eu apertei o seu coração e o coração dos servos que eu coloquei estas moedas a ele. Os intérpretes perguntaram sobre as palavras, eu apertei, porque o Criador deu a ele o apertamento do coração, quer dizer que o Criador deixou ele de sua escolha, porque é a sua culpa. E eles também perguntaram sobre as palavras, venha a Faraó. Ele deveria dizer, vá até Faraó, desde que vem vir, quer dizer, deixa-nos ir juntos. Significa que o Criador irá junto com Moisés. Para compreender o que está acima, devemos proceder com o que está escrito. Nossos sábios disseram que um deve ver como si mesmo, meio culpado e meio inocente. Se ele fizer uma mitzvah, mandamento, satisfeito é ele pelo seu lado do mérito. Devemos perguntar como ele pode dizer que etc., que ele sabe que ele tem mais transgressões que mitzvot, mandamentos. 2. Se ele fazer um mitzvah, eles dizem que ele se sentenciou ao lado do mérito, mas eles disseram para sempre, mesmo depois dele sentenciar-se ao lado do mérito, ele também deve ver-se como meio culpado e meio inocente. Então, como tal coisa pode ser dita quando ele já fez um mitzvot? 3. Se ele souber sobre si mesmo que ele tem mais méritos e menos iniquidades, como ele pode dizer meio a meio? Nossos sábios disseram, qualquer um que quiser ser maior que seu amigo, sua inclinação é maior do que ele. Nós devemos perguntar por que ele merece tal punimento, que se ele for maior, ele é dado mais inclinação má que uma pessoa pequena. A coisa é que nossos sábios vêm a nos ensinar o jeito do trabalho do Criador, a nos aconselhar como emergir da autoridade da inclinação má. Então, eles nos instruíram que um não deve dizer, a pessoa não deve dizer que ele tem menos iniquidades ou méritos e não pode agora decidir que de agora em diante eu irei caminhar em um bom caminho. Desde que ele vê que ele está por abaixo da autoridade do mal, porque ele tem muitas culpas e poucos méritos. E ele conclui que tudo isso estende de ter nascidos com má qualidades e ele não tem nenhuma forma de emergir pelo governo do mal. A escolha que a pessoa é dada a decidir pelo lado do mérito é de acordo especificamente àquele em que o poder do bom e ruim são iguais. Neste tempo, é possível decidir o bem. Mas àquele que o mal é mais alto que o bem, ele já não pode mais decidir. Nossos sábios disseram sobre isso. Ele deve sempre ver-se como metade culpado. Como qualquer aquele que é maior que seu amigo, sua inclinação é mais alta que ele. Desde que, se alguém vier a ser grande e continuar no mal, quanto antes ele vier a ser grande, ele irá ter muito bem e pouco mal. E desta forma é impossível a ter uma escolha. Porque, como não há nenhuma escolha, se o mal estiver maior que o bem, não haverá escolha se o bem é muito mais do que o mal. Então, aquele que é grande, que o seu bem é grande, O seu mal deve ser aumentado por acima, para que ele tenha a exata medida do bem. Então, quando dois são iguais, haverá escolha. Então segue, se a pessoa ver que o seu mal, que o seu bem, perdão, é muito pequeno, ele deve saber que o seu mal também é pequeno. Mesmo que ele sepa que ele fez muitas transgressões, mesmo assim ele deve saber que por acima o mal nele foi diminuído, porque o bem nele foi diminuído. Então, ele poderá fazer uma escolha. Agora, pelos maus obras que ele fez, há correções a isso, pelo inferno, ou pelo arrependimento do medo ou amor. Mas de acordo com o fazer, de agora adiante, há correções que diminuem ao mal, para que não seja mais alto que o bem, para que ele possa escolher. Então, a pessoa sempre pode escolher, desde que, antes dele ter feito uma mitzvot, a autoridade do mal não é maior do que a autoridade do mal. A autoridade do mal não é maior que a autoridade do bem, mesmo que ele tenha mal obras. Depois que ele fez um mitzvot, obras, e decidiu ao lado do mérito, o seu mal é aumentado. Significa que o mal é dado poder para governar ao mesmo ponto que o bem. Isso segue que isso também ele é meio a meio. E assim compreendemos o verso: venha até Faraó, porque eu apertei seu coração. Quando Faraó já se sentenciou-se ao lado do mérito, dizendo: o Senhor é justo, ele foi bom. Então, ele já não podia fazer uma escolha. Por esta razão, houve uma necessidade do Criador apertar o seu coração, endurecê-lo e aumentar o seu mal, porque somente deste jeito haverá espaço pela escolha. E isso segue que o apertamento, o endurecimento do coração, a habilidade de escolha não foi tomada dele. Pelo contrário, ele foi dado a possibilidade de ter uma escolha. O que são correções pelo inferno? Diferentes tormentos. Quando os tormentos aumentam, ele não perde a liberdade da escolha, ele já não é meio a meio mais. Meio e meio é como a pessoa deve ver-se sempre. Porque perante a ele há sempre essa oportunidade. E qual é a direção que ele está mais inclinado? Mesmo que seja meio a meio, qual é a direção que eu posso associar-me? Se eu tiver exatamente um balanço de forças, somente pelo ambiente, eu não tenho nenhuma outra escolha. Se eu tiver realmente no meio, então somente o ambiente poderá decidir isso. Onde eu associo-me a eles, e então com as forças deles, eu posso determinar-me a essa escala do mérito. E agora, o que você está perguntando? Pelas correções pelo inferno, se eu não perco a minha escolha, a minha habilidade da escolha que eu sou suposto a ter. Todas as diferentes correções são feitas ou por nós, associando-nos ao bem ou causando-nos ser associados ao mal. Agora, o que é inferno? Há vários tipos de degraus do endurecimento do coração. Mau gosto, indiferença, em prazeres, sentimentos. Ele mesmo pode ser impressionado em uma ascensão. E tudo depende de como a pessoa se prepara. E então, como que ele decide o que é inferno? Você compreende? Há aquelas pessoas em que se desconectam do Criador por um minuto, já é inferno. E há aqueles que não está tão ruim ainda. Um outro mês, no fim da vida, eu irei vir, orar, ok. Você compreende? Tudo isso depende da pessoa. Não está falando sobre algum degrau específico que existe e a pessoa entra nele. Mas, pelo que a pessoa define para ela mesma. Mas, sim. Nós lemos no artigo que, na verdade, a pessoa realmente tem a habilidade de escolher. Ele é metade inocente, metade culpado, mas também há sobre o conselho de nossos sábios que a pessoa deve sempre ver-se como metade inocente, metade culpado. Então, como vemos esta verdade? Como ele nos aconselha? O que você quer dizer? É obrigatório a pessoa sempre ver se ele está em um estado de escolha. Exatamente, mas pela minha experiência eu posso dizer que eu não sempre vejo-me neste estado. Então, o que podemos fazer? Rav, o que você fará então? Você faz algo? Normalmente não. Ok, então espere. Ok, essa é a amarga verdade. Rav, você é dado uma oportunidade para adicionar. Por minha experiência, eu posso dizer que sim. Rav, ok, então você ali já está em escolha. Não há estados que são definidos por acima, mas somente pela pessoa, como que nós acabamos de dizer. Inferno, céu, são todos definidos por adentro da pessoa. O que é em céu, o que é inferno, o que quer dizer que eu sou metade-metade? Eu somente quero resumir, dizer que eu aprendi. Mas o que quer dizer que esse é o conselho? E quando você vem a sentir que você adicionar metade culpado, metade inocente, isso é o trabalho? Ver se metade ruim, metade bom é obrigatório. Então, a cada momento nós temos uma nova oportunidade. Amigo, nós devemos buscar isso? Não buscar tanto, eu diria. Está claro a nós o que fazer. É pelo amor da criatura ou o amor do Criador? O que, nessa direção, o que eu posso adicionar? Naquela direção. Obrigado, Rav. Ashkelon. Se o meio do círculo é o lugar do anulamento do grupo, dos livros do professor, ou se há algo lá que devemos dar ao ego? Novamente, perguntou o Rav. Se o meio é o lugar do anulamento do grupo, professor e os alunos e o livro, ou se há algo menor que devemos dar ao ego, a dar a ele de comer? De amamentar ao ego, podemos dizer, pelo exemplo, se eu quiser, se eu determino que o discernimento é esse ou outro e agora eu sou metade culpado, então eu devo estar nesse lugar onde eu chamo este meio, o centro do grupo, onde o anulamento da mente ativa, dos livros, de estar aderido ao professor. Então, porque eu estou no centro, se eu também devo, de algum jeito, relacionar ao ego, se eu tive na direita, vamos dizer, tanto, se eu também devo tocar à esquerda, de algum jeito. significa que nós temos que reavivar o ego de algum jeito, senão não temos nenhum jeito de sobreviver. Iremos morrer. Como vamos trabalhar com isso? Se não podemos ter mais respeito, se não há coisas que irão ser despertadas. Significa porque pelo ego, mesmo assim, eu escolho várias coisas na vida e agora eu estou usando isso, eu estou nisso. Se eu não reavivar isso, o que irá ser sobrado a mim? Eu não tenho desejo para doar. O desejo de receber me irá levar à morte. Então, o que eu tenho? É assim. O que iremos fazer? Então, não iremos colocar isso à morte. Então, o que iremos fazer? O que nós aprendemos no Egito? Nós temos este faraó comum entre nós. Não. Antes de chegar ao faraó, nós aprendemos no Egito uma coisa bem simples. Nós não estamos preocupados a conexão. Preocupamos somente a conexão em tudo possível. Mais ego, menos ego, desse jeito, do outro jeito. O mais importante é a conexão. O que Rabash escreve, nós tentamos fazer entre nós. Você sabe, com crianças, você deixa eles a desenhar algo, fazer algumas atividades. Você, não importa. Nós também somos assim, de tal jeito. Nós só criamos conexão. O mais importante é fazer. Por adentro, tentar e tentar e tentar. Com o nosso ego, com qualquer coisa que você quiser, não importa. Desde que esteja conectado. Desde que há conexão. Porque não temos qualquer outra qualidade. Depois que fazemos isso, irá tomar algum tempo. E iremos a descobrir que perdemos desejo, perdemos direção, não compreendemos, nos confundimos. Nós iniciamos a descobrir novos discernimentos. Esses novos discernimentos são exatamente aquilo que é contra a conexão. Não é que o que você tem a fazer na vida, ou etc. Ego é chamado o que é contra a conexão. É o que é aberto a nós. Então, primeiramente, nós necessitamos entrar em conexão. Eu busco meus irmãos a entrar em conexão, a estar em conexão o quanto mais possível, a regozijar a conexão em tudo que há nos 7 anos de saciação. E depois, a sua inclinação má irá ser revelada a você, o faraó mau, e ali o trabalho irá iniciar. E também, para a conexão ali, ainda não somos capazes. Então, o povo de Israel saíram do trabalho. Eles já caíam, não são capazes. Por quê? Eles, uma vez, estavam conectados. Uma vez, tivemos conexão, abraços, tudo estava muito bom. Hoje, não posso me aproximar, não posso nem olhar a ele. Que rosto! Todos vieram a ser o quê? Que bonecos! Eu nem sabia disso antes. O que eu estou trabalhando aqui? Eu quero fugir disso. Eu não quero continuar nem aqui nem um minuto. Isso é chamado que eles querem conexão? Eu quero conexão, mas eles? Aonde eu estou? Eu devo buscar outro lugar. Esses são 7 anos de fome. Depois você busca o que fazer. E aí já um avanço. Primeiramente conexão, e depois a resistência à conexão aparece. Se não, não irá ocorrer. E é por isso que não estamos discutindo agora. Nenhum discernimento, somente um. Sim? Rav, o que quer dizer que Rabash escreveu? Faraó já se sentenciou à escala do mérito e que o Senhor é justo e que ele foi grande. Como faraó? Faraó é o desejo de receber, não? Sim. Então, como o desejo de receber se sentenciou-se ao lado do mérito? É o que ele está dizendo. O que você está fazendo, amigo, com o desejo de receber? Rav. Sim, ele diz a você que tudo está justo. Tudo está justo. E o que você faz? Então eu vou e eu uso como motivação, como combustível. Rav. O fato que ele disse sobre o Criador, que ele é justo e que ele é mau, o que você pode fazer sobre isso? Somente a tornar ao Criador pelo grupo. Deste momento adiante, a correção verdadeira irá iniciar, onde você revela por adentro do desejo de receber, por adentro dele, que ele está somente para doar. Amigo, mas eu pensei que o ponto de Moisés, ele olha o ponto do desejo de receber pelo lado, e que esse ponto do desejo de receber, mas você vê que é Faraó fazendo, não Moisés. Sim, mas como ele funciona? Você não pode compreender isso com sua mente. Você está impressionado por adentro. Não vale a pena tentar mover o cérebro. Bloqueará você. Isso irá bloquear você. Perguntas? Sim, Bahu. Quais são obras más? Você pode dar um exemplo? Porque eu posso dar um exemplo a você sobre isso. Todas as obras que são contra a conexão, em que ele quer revelar a qualidade de doar e depois a qualidade do amor. E onde está o controle do mal? Aquilo que não nos deixa fazer isso. Se eu souber que eu somente tenho o desejo de receber para receber, onde está o controle do bem? O que eu posso nomear o controle do bem? Você faz no desejo de receber o que é dado a você. Conexão no grupo, saudades da conexão somente, você constantemente está tentando e tentando a mirar-se a essa direção. E deste ponto você vê o quanto você é capaz ou não para fazer isso. Mas esse é o trabalho. Sim, mas eu não compreendo o que é o controle do bem. Controle do bem você ainda não tem. Espere o quanto ele se obriga ao grupo, ao Criador, que está no grupo, de um jeito em que todos é em Sof, eternamente. E ele mesmo é um zero absoluto. E de tal jeito, ele pode receber por eles a luz que reforma. Então, coisas irão ser bom para ele. Sim. Por que Faraó deve ter escolha? Não somente a escolha. Não é de um lado onde Faraó é algo ruim e só isso. Não. Faraó é como Bala Sulama escreve. Ele teve que compreender todo o processo que nós estamos passando e concordar a ele e a deixar a eles saírem do Egito. Ou seja, o ego, eventualmente, deve vir a tornar-se este desejo infinito. Então, a questão é o seguinte. Se devemos decidir nisso, então por que eles tinham que sair correndo, fugir? Não, você deve fugir ao degrau de Binah, receber a Torá, e você irá levar Faraó com você junto, pouco a pouco, camadas a camadas, fatia a fatia, você corrigirá. Há duas coisas aqui que ocorrem de uma vez. O que quer dizer? Por que você entrou no Egito? Para tomar todo o ego do Egito e corrigi-lo. O Egito por ele mesmo, ou seja, por abaixo do controle geral do ego, você não é capaz de controlar. Você deve elevar Malhut a Binah e iniciar a corrigir ele como fatiando uma salame. Você pode dizer que os filhos de Israel fugiram e levaram ao Egito, levaram do Egito o que Faraó não soube que eles iriam levar? Eles levaram todos os vasos Kelim. Todos os Kelim de Faraó são levados nessa ascensão. São usadas. E todos os próximos degraus são somente pelos vasos do Egito. Não há mais do que os vasos de Egito. Você pode perguntar isso de um ângulo diferente, talvez. Vamos dizer que esta explicação mais ou menos está clarificada. Se Faraó é o posterior do Criador, o que quer dizer que deveria haver escolha? Todo o clique que o Criador criou e aquebrantou e deu ao controle da impureza, o desejo de receber por receber é chamado Faraó. O quê? Muito bem. É como se somente o Criador está trabalhando a Faraó e oposto a ele. Todo o trabalho é feito ali? Talvez não diga Faraó, diga nosso ego, desejo de receber para receber deve ser corrigido. Então nós, pouco a pouco, pela nossa conexão com Biná, irá corrigi-lo. Primeiramente levamos a Biná a doar por doar e depois trazemos Biná a ele e recebemos para poder adorar, e esta é a correção. Quando falamos Egito, Faraó, os egípcios, os judeus, talvez está confuso um pouco sobre isso. Termos que cabalistas, não haverá confusão. Tudo bem? Não há questões aqui, lugar, o que, Mush? Sim, de acordo com o discernimento dos 7 anos de saciação. De saciação? Sim. E de fome também. Se durante os anos de saciação a pessoa regozija a conexão, não? Sim. Tudo está bem. E a fome? É o sabor da conexão que desaparece? Sim. Anteriormente ele pensou que estavam conectados de uma forma direta, como eles estavam conectados e chegaram à essência, à meta. Só isso. Onde o desejo de receber suporta a conexão. Temos um grupo, temos disseminação, iremos ser fortes, tudo irá ser bem. E logo, o que inicia a ser revelado são esses 7 anos de fome. Significa, para quê? Por quê? Eu não quero, eu não tenho nenhum benefício nisso, etc. Significa, o que inicia a ser aberto é o que está sendo revelado, é uma atração, a razão da criação. Para quê? Por quê? O que eu tenho nisso? Isso nós não temos. E então, sobre Moshe, Moisés, inicia. Então o bom gosto desaparece ou a força de conectar desaparece, porque assim ele sente fome. Essa é a mesma coisa, não há nenhuma atração a isso. E o povo de Israel saíram do trabalho. Eles pensaram construindo algo bom, construíram, mas não receberam nada daquilo. Talvez eu tenha algum gosto sobre a conexão, mas eu não tenho poder a fazer. Que gosto você tem? O gosto é como se houver Criador na conexão. Se não houver Criador na conexão, que gosto você tem? Qual é o ponto? Qual você compreende? Então, estamos falando conexão real? Assim, quando a meta está sendo revelada. A meta, mas cada vez a meta é cada vez mais e mais. Ela é retratada de uma forma cada vez mais clara. Sim, mas o gosto da conexão durante os 7 anos de saciação não é uma conexão com razão? Sim, com razão, mas pelo bem do ego. É o bem para o faraó. Nós, mesmo assim, não compreendemos que por adentro de nós ainda devemos nos cortar e elevar acima da razão. A transição dos 7 anos de saciação aos 7 anos de fome é onde iniciamos a descobrir que o trabalho deve estar sem receber nada a si mesmo. Tudo bem. E é assim que é no Egito. Sim? Quando a pessoa é dada algum problema, A razão do problema é talvez parar, mover a pessoa em direção ao Criador e correr a conexão. Você pode dizer assim? Have, sim. O que ocorre quando o problema desaparece? O que ele deve fazer? Ele mesmo deve correr a conexão ao Criador. Com que poder? Pela força do grupo, Arvut. A questão está correta, pela força do grupo e Arvut. Quando houve problema, ele correu... egotístico? Ah, sim, mas bem poderoso, claro, disse o Rav. Ah, o poder do grupo, mais ou menos. Rav, aqui você tem uma escolha. Aqui está a escolha de reforçar-me nisso ou não. O fato que você é dado algum estímulo desta ferroada que você está recebendo. Esse é o exemplo onde você deve conectar e correr sem o ferroar. E como eles podem ser igual, Rav, pela grandeza do Criador e a grandeza da meta. Você ouviu já isso? Diria, o que você quer? Algo semelhante? De uma escala mais aberta. No sábado, ouvi você dizer que a humanidade está no início dos 7 anos de fome. Sim, mas de uma forma corpórea. Pessoal, vocês não podem colocar isso a degraus. A humanidade, do jeito que eles estão. Estão em desespero. Estão na revelação de vários novos processos. Que tudo que houve lá antes não funciona, não ajuda, e etc. Esse é o reconhecimento do mal. Mas não é o mesmo Egito. Eles descobrem que tudo não está funcionando. Todos os métodos não funcionam. Isso é o avanço. Mas o avanço é de tal jeito que, se não trazemos a correção desse jeito, o seu avanço irá sangrar a uma guerra mundial. O que é a fome da humanidade? A fome da humanidade não é nem para o futuro. Ninguém está falando sobre o futuro, mas é que o sistema para de funcionar. Eu nem estou falando sobre a educação. Estou falando sobre o governo, o regime, sobre câmbios, indústrias, sistema econômico, bancos, etc. Está iniciando a se devorar-se a si mesmo. Está iniciando a comer-se a si mesmo e está muito perigoso. Significa, você vai ter também, a América e a Europa não estão tão longe disso tampouco. Sim? Denis de Moscou está perguntando. Hoje, o grupo de Moscou está fazendo o Yeshiva Haverim, a Assembleia de Amigos, e o tema é o exílio do Egito. Então, como o Bnei Baruch pode vir a ser um 10 durante o Yeshiva Haverim? Rav, você deve saber disso. Como? Somente pela preparação interna de cada um. Somente assim. Preparação interna. Muito bem. Tarefa diária. Tarefa diária. Ok, amigos, a tarefa diária. A tarefa diária. Escrutinizamos durante o dia, no 10, o que quer dizer ser um verdadeiro amigo em todos os jeitos. E como será revelado entre nós? Novamente, escrutinizar durante o dia, no 10, o que quer dizer ser um verdadeiro amigo de todos os jeitos e como isso está sendo revelado entre nós. Lahaim. Anúncios. O Yeshiva Haverim Global hoje às 6h45, horário de Israel, e estamos convidando aos amigos do Clima Mundial a estar conosco junto no Globo. O Yeshiva Haverim tem um ótimo dia, amigos. Agora, Asaf. Eu somente gostaria de dizer, depois do Yeshiva Haverim hoje, é 8 da noite E o horário de Israel, que o mundo irá conectar com Norte-América. Os amigos estão preparando pelo Congresso da América do Norte. Estamos lembrando aos amigos que estamos nos aproximando. 300 registrados já ao Congresso de Nova Jersey. E queremos lembrar a todos que agora é a hora, que estamos focados a sair do exílio do Egito e que iremos ao Congresso imediatamente depois. Rava, eu novamente estou pedindo despertar a todos nossos amigos da América do Norte. Quanto mais possível registrar a convenção, porque isso já mostra entre a conexão, a união, que já está ocorrendo desde o momento que a pessoa registra. É muito importante. Isso irá evocar. Isso mostra que ele realmente quer estar em conexão com todos. E, por favor, faça o quanto possível. Boa sorte a nós todos. Classes introdutórias, a sabedoria da Kabbalah. Kabbalah Laam está convidando a você a noites introdutórias. Custo 30 shekels em Israel. Para detalhes, chame ao número ou vá no kab.co.il. Somos todos como um. Kabbalah, Convenção da América do Norte. Estamos convidando a os amigos do Clima Mundial a atender ao Congresso de Nova Jersey, Estados Unidos, entre o 3 e 6, e vá a kabbalah.info. Agora todos podem escrever o resumo da lição para ele mesmo. Iremos dedicar 5 minutos a esta razão para escrever seu resumo pessoal. Cada amigo é convidado para dividir no Svivá Tová o seu resumo. Iremos cantar uma música junto, amigos. Come on, people, gather round. Above this time and space. Come on, people, gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Free your mind, your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle. Come on. Gather round, the circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing. Eu vou ir, se Deus quiser. Completing the circle, come my way.